Muito obrigado pelo seu apoio financeiro ao Ministério BBN. A sua promessa de fé nos mantém no ar 24 horas, sem intervalos, sem comerciais, anunciando a palavra de Deus ao Brasil e ao mundo. Obrigado por sua participação aqui na BBN e que Deus te abençoe.
Diretamente dos estúdios da BBN, apresentamos Clássicos Cristãos, a leitura de um livro que tem influenciado a vida de muitas pessoas. Conosco, nossa narradora, Margarete Costa.
Estamos continuando a leitura do livro Sopa, Sabão e Salvação. Exército de Salvação. A história de William Bolt. Você vai conseguir. Você sempre consegue, respondeu Robert. Então, o seu rosto já mudou de cara. Detalhe, você nem tem problemas em se comparando ao Harry e a mim? William perguntou. Como assim? O que você está querendo dizer com isso? Hoje de manhã, minha mãe me deu dinheiro para pagar nossas despesas escolares. Eu sei que pus em meu bolso, mas quando cheguei aqui à escola, o dinheiro tinha sumido. Eu não sei o que eu vou fazer. Meu pai vai me dar uma surra quando eu contar a ele. Meu pai faria a mesma coisa comigo, concordou William com seu amigo. Então, um pensamento passou como flash em sua cabeça. Ele botou a mão no bolso e sentiu a pequena bolsa de dinheiro. O dinheiro estava dentro de alguma coisa? Perguntou ele. Sim, em uma bolsa pequena de couro, retrucou Robert. Mas não serve de nada procurar por ela. Mesmo se eu soubesse onde eu a deixei, provavelmente agora alguém já a encontrou. A mão de William envolveu a pequena bolsa em seu bolso, mas alguma coisa o impediu de tirar de dentro. Ele ouviu o eco da voz de seu pai dizendo: "Sempre tente levar vantagem, rapaz. Sempre tente levar vantagem." Então, o que William deveria fazer nesta situação? Ele sabia que deveria dar o dinheiro de volta para Robert. Pertencia a Robert e William não poderia ficar com ele, sabendo disso. Mas como ele deveria devolver? Deveria ele dizer apenas: "Olha aqui, eu achei isso." Ou pensar em outra maneira de devolver o dinheiro que tinha lhe dado vantagens sobre Robert e seu irmão Harry? William soltou a pequena bolsa e tirou sua mão vazia de dentro de seu bolso. Dando tapinhas nas costas de Robert, ele disse: "Não se preocupe. Deve haver um jeito de sair dessa. Eu vou ajudar você." Quando a hora do almoço estava perto de terminar, William entendeu o que ele deveria fazer. Ele pôs de lado sua colher de sopa e virou para seu amigo. "Robert, eu estive pensando sobre o quão ruim seria você voltar para casa e dizer para sua mãe que você perdeu o dinheiro. Então, de repente, eu me dei conta de que tenho 2 xelins em minha mochila. Tenho guardado esse dinheiro por 1 ano. Ia usá-lo para comprar um trem em miniatura. Mas não conseguiria fazer isso ao ver que meu melhor amigo está precisando de uma força." Ele pôs a mão dentro do bolso e despejou as moedas fora da pequena bolsa de couro. Então, ele as tirou do bolso aqui estão. Fique você com elas, disse William. Mas eu não poderia, retrucou Robert, que com os olhos arregalados de surpresa, comentou. Sério? Eu não poderia. Isso é muito dinheiro. Eu nunca soube que você tinha economizado tanto assim. Você tem que ficar com elas, disse William, colocando as moedas sobre a mesa, diante deles. Se você não aceitar, você e Harry, ambos vão levar uma surra, acrescentou William. Vou pensar em um jeito de pagar você. Estou falando sério, vou sim, disse Robert, enquanto apanhava o dinheiro. William terminou sua sopa com uma sensação de grande alegria. Seu pai ficaria orgulhoso dele. Ele tinha achado um jeito de devolver o dinheiro de volta enquanto estava em vantagem. Antes de voltarem da escola para casa, naquela noite, Robert entregou alguma coisa nas mãos de William. Aqui, disse ele. Tome isso. Meu tio trouxe da Índia para nós quando voltou. Mas eu quero que você fique com ele, como uma maneira de dizer obrigado. William olhou para baixo. Em sua mão estava aquilo de que Robert Power tinha mais orgulho e alegria. Um brilhante porta-lápis de prata legítima. Ele ficou indeciso por alguns instantes. Será que ele deveria contar toda a verdade para Robert? Não, já era tarde demais agora. Além disso, ele sempre tinha admirado esse porta-lápis. Muito obrigado, disse William em voz baixa e sem levantar os olhos, e completou. Eu tenho que ir agora. Enquanto William andava sobre a ponte em seu caminho de volta para sua casa naquela noite, ele jogou a bolsa de dinheiro vazia no rio Trent. Do outro lado do rio, ele viu que um palanque provisório tinha sido levantado e uma grande multidão tinha se juntado em volta dele. Ele parou à beira do povo para ver o que estava acontecendo. Ele merece tudo isso que ele está levando, disse uma senhora velha a um homem de chapéu, de padeiro e avental. É isso mesmo, replicou o padeiro. Imagine só que ele matou sua mulher e filhos. O que quer que lhe aconteça é bom o bastante para ele. Quando William escalava um poste para ver melhor, um homem foi conduzido de um lado para o outro do palanque. Um grito de aplausos subiu da multidão e mães suspenderam suas crianças pequenas para que pudessem ver melhor. Um saco foi posto sobre a cabeça do homem e então ele foi arrastado até a corda de enforcamento. Enquanto a multidão ficou exaltada de alegria, William sentiu seu estômago embrulhar. Ele não queria estar ali. Ele não queria ver o homem morrer com um eco de uma multidão alegre em seus ouvidos. Rapidamente, William desceu do poste onde estava e entrou silenciosamente em uma rua próxima. Lágrimas escorreram de seus olhos, na medida em que ele corria para tão longe da multidão quanto ele pôde. Ele estava muito feliz de chegar em sua casa, até a sua mãe. Qual é o problema? Mary Bolt perguntou assim que ele entrou pela porta. Você parece pálido como uma ovelha. William se sentou à mesa da cozinha e começou a contar para sua mãe aquilo que tinha visto. Psiu, quieto! Não diga mais uma só palavra sequer na frente das pequeninas, disse ela. Então, ela se virou e falou para as duas irmãs mais novas de William. Emma, Mary, vocês duas, vão lá para cima e coloquem suas bonecas em seus devidos lugares. Assim que elas subiram, William continuou a contar sua história. Ele estava quase terminando quando sua irmã mais velha, Anne, de 12 anos, entrou impetuosamente na sala. Mãe, a senhora soube das notícias horríveis? Perguntou ela, e ela continuou dizendo. Havia um tumulto na forca hoje. A multidão ficou pressionando muito, lá perto do material, pedindo para que se montasse o palanque, até darem passagem para que 12 pessoas fossem enforcadas até a morte. Mãe, 12 pessoas! Eles disseram que uma delas era o Sr. Jameson, nosso sapateiro. Mary Bolt se levantou e abraçou sua filha. Que Deus nos ajude! O mundo está se tornando um lugar cada vez mais desumano, dia após dia. Imagina só, 12 pessoas perdendo suas vidas ao tentarem mudar para melhor. Essa situação horrível, disse ela. Depois desse episódio, as coisas voltaram ao normal da rotina diária de William Bolt. Durante a semana, ele assistia às aulas e, aos fins de semana, ele ajudava seu pai, Samuel, no trabalho com construções de casa. No ano seguinte, o Sr. Bidulph, diretor da escola em que estudavam William, convidou os estudantes para comparecerem a uma reunião na capela de Broad Street, em Nottingham. Tratava-se de uma igreja metodista que começou suas atividades já faziam 3 anos, em 1837. Todos falavam sobre o quão grande era o prédio na parte de dentro. Ele tinha lugares no bastante para 2.000 pessoas. O pai de William disse a ele que tudo tinha custado a enorme soma de 11.000 libras, interlinas, para comprar o terreno e construir o templo. Enquanto William permanecia do lado de fora, impressionado, olhando com olhos arregalados as 4 colunas que formavam a colunata na frente da igreja, ele ficou pensando consigo mesmo sobre como seria o culto lá dentro. Até então, William frequentava a igreja anglicana Santa Stephen, com sua mãe e com suas 3 irmãs. Seu pai raramente ia para a igreja e William sabia bem o porquê. Em nosso próximo programa, continuaremos a leitura do livro Sopa, Sabão e Salvação, Exército de Salvação, a história de William Bolt. Editora Jocum. Escritores Janet e Geoff Band.
Você escutou Clássicos Cristãos, na narração de Margaret Costa. Clássicos Cristãos é uma produção da BBN.
Esperamos que este programa tenha abençoado e edificado a sua vida. Muito obrigado por ouvir a BBN Online. Se você deseja ser um colaborador ou mantenedor do nosso ministério, seja através do aplicativo ou nosso website, clique em Contribua e faça parte do grupo de mantenedores da BBN. Muito obrigado e que Deus te abençoe.